de 3 mil profissionais já se inscreveram na segunda etapa do programa Mais Médicos.
E anunciada a distribuição dos médicos cubanos nos municípios brasileiros. 91% deles vão para o Norte e o Nordeste.
Estados e municípios têm até 27 de setembro para aderirem ao programa de aquisição de alimentos.
Terça-feira, 3 de setembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na RBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista o nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
91% dos médicos cubanos que estão no Brasil vão trabalhar em cidades do Norte e do Nordeste.
Os profissionais começam a atender nas unidades básicas de saúde no dia 16 de setembro e, por enquanto, estão tendo aulas sobre legislação, funcionamento do Sistema Único de Saúde e língua portuguesa.
Os 400 profissionais cubanos vão atender a população de municípios que não foram escolhidos por nenhum profissional durante o período de inscrições do Mais Médicos.
Os municípios carentes do Norte e do Nordeste do Brasil vão ser os mais beneficiados pelo trabalho dos profissionais cubanos. Dos 400 médicos cubanos que já estão no país, 364 vão atender a população dessas duas regiões. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a maior parte dos profissionais cubanos vai trabalhar em cidades de baixo índice de desenvolvimento humano.
Isso está nos permitindo colocar 91% desses médicos em municípios de extrema pobreza do Norte e Nordeste do país. Citar o exemplo de Melgaço, né, que é o pior IDHM divulgado há 3 semanas atrás, passa a ter médico na atenção básica de saúde. Extrema pobreza foi um critério não só para o Norte e Nordeste, mas também para o Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais. Então isso só reforça termos que usar todas as estratégias, não só aqui no Brasil, mas buscar médicos de outros países para atender os milhões de brasileiros que estão esperando atendimento.
Rodolfo Garcia, de 50 anos, é um dos profissionais que veio ao Brasil para trabalhar em áreas onde a população não tinha nenhum médico no município. O médico cubano tem 26 anos de profissão e já trabalhou na África e nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Ele conta que a ideia é melhorar o acesso de pessoas mais carentes ao sistema de saúde.
Melhorar as acessibilidades nos serviços de saúde vai ser a coisa mais importante para dar às pessoas a possibilidade de ter um médico, se converte em uma pessoa mais da família. É muito legal.
E hoje o Ministério da Saúde anunciou o balanço da segunda rodada de inscrições do programa Mais Médicos. Ao todo, participaram da seleção 3.016 médicos, 514 cidades e 25 distritos indígenas. Os médicos participantes têm até a meia-noite desta quarta-feira, dia 4, para indicarem os municípios onde pretendem trabalhar. Todas as informações estão em www.saude.gov.br. De Brasília, Carolina Becker.
27 de setembro é o novo prazo para estados e municípios enviarem documento de adesão ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA.
O PAA promove o acesso à alimentação e incentiva a agricultura familiar.
O programa compra alimentos produzidos pelos produtores familiares e destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Esses alimentos também são encaminhados à rede pública e filantrópica de ensino.
O secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Arnoldo de Campos, explica os objetivos para o novo termo de adesão.
Nós temos novos prefeitos, eleições municipais ocorreram, diversas prefeituras tiveram renovação e muitos municípios desejam entrar e não tiveram oportunidade de aderir ao programa no prazo que nós estabelecemos em março deste ano. Então nós estamos reabrindo principalmente para aqueles municípios que já tiveram convênio conosco, ou seja, que já praticavam o PAA e por conta de prazos perderam a possibilidade de continuar praticando. Nós estamos também trazendo as capitais. Nós queremos todas as capitais e os municípios com mais de 250 mil habitantes que tem assentamentos da reforma agrária dentro de uma perspectiva de aumentar o desempenho do PA nos nossos assentamentos da reforma agrária.
O termo de adesão passou a ser adotado no ano passado para substituir os convênios, proporcionando maior continuidade e facilidade na execução do programa.
Os interessados devem enviar ao Ministério um ofício de manifestação de interesse na adesão ao PAA, assinado pelo prefeito ou governador.
Mais informações na internet no endereço www.mds.gov.br.
Crédito especial de até R$5.000 para que as famílias que conquistaram a casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida possam comprar móveis e eletrodomésticos. É o Minha Casa Melhor.
O crédito é concedido por meio de um cartão que pode ser usado em lojas credenciadas de todo o Brasil.
Depois de quase 3 meses, o programa já beneficiou mais de 220 mil famílias.
Auxiliar de limpeza Maria de Fátima Monteiro conseguiu comprar a casa própria por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Ela conta que esse era o grande sonho da vida dela.
Eu morava de favor, quando não era de aluguel, na casa da minha mãe, e aguentava muita humilhação, né? E aí, depois de 13 anos, eu fui contemplada com essa casa, um sonho realizado.
Mas depois, Maria de Fátima descobriu um outro desafio, mobiliar o imóvel. Foi por isso que ela se inscreveu no Minha Casa Melhor, o programa lançado em junho deste ano pelo governo federal, dá direito a até R$5.000 em crédito para financiar a compra de móveis e eletrodomésticos. Só pode solicitar o benefício quem faz parte do Minha Casa Minha Vida. Em quase 3 meses, o programa já garantiu financiamento de R$1 bilhão. Maria de Fátima conta que fazer o cartão foi fácil.
Eu vi a reportagem, né, falando da Minha Casa Melhor, e aí eu fui, liguei de um orelhão e foi bem rápido, eu fiz o cartão, tudo por telefone, e não passou nem 15 dias, o cartão chegou aqui na minha residência pelos correios.
Com o cartão em mãos, Maria comprou cama, armário, computador e geladeira, mas ela faz questão de deixar bem claro, não é nada dado, ela comprou tudo, só teve facilidade na forma de pagamento dos produtos.
Não tá dando, ele tá facilitando pra você adquirir as coisas.
E como tudo que a gente compra é mais valioso, ela faz questão de cuidar.
É, agora é aproveitar e cuidar, né? Porque se não cuidar, acaba.
O programa ainda inclui bens como guarda-roupa, mesa com cadeiras, sofá e TV digital. A lista completa dos móveis e eletrodomésticos está em www.minhacasamelhor.com.br. Para solicitar o cartão do Minha Casa Melhor, basta telefonar no 0800-726-8068. A ligação é de graça. De Brasília, Leandro Alarcon.
7:09.
A presidenta Dilma Rousseff já está em São Petersburgo, na Rússia. Ela participa nesta quinta e sexta da 8ª reunião de cúpula do G20, grupo de países que reúne as maiores economias mundiais.
No encontro, os chefes de Estado vão discutir temas como a economia global, a estabilidade financeira e o combate ao desemprego.
A repórter Daniela Almeida está em São Petersburgo para acompanhar a reunião e de lá traz as últimas informações.
A presidenta Dilma Rousseff chegou à cidade de São Petersburgo, na Rússia, às 8:30 da noite, no horário local, 7 horas a mais que no horário de Brasília. A presidenta vai participar, acompanhada do ministro da Fazenda, Guido Mantega, e do ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, da 8ª cúpula do G20, o grupo que reúne os 20 países com as maiores economias do mundo. Juntas, as nações industrializadas e emergentes reúnem 90% do produto bruto global e 80% do comércio mundial. De acordo com o site oficial do evento, os líderes vão discutir, entre outros temas, a economia global e estabilidade financeira, criação de empregos de qualidade e o combate ao desemprego, além de investimentos e reformas estruturais. A Rússia vai estar na presidência do G20 até o próximo ano, quando vai passar o comando para a Austrália. Dias antes do início da cúpula, São Petersburgo já está preparada para receber os chefes de Estado, jornalistas, empresários e sindicalistas que vão participar das atividades nos 2 dias. São Petersburgo é a 2ª maior cidade da Rússia, depois de Moscou. e a quarta maior da Europa, com cerca de 5 milhões de habitantes. A presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais na agenda desta quarta-feira. De São Petersburgo, na Rússia, Daniela Almeida.
A presidenta Dilma Rousseff comentou sobre a queda de fecundidade no país em sua coluna semanal Conversa com a Presidenta, ou seja, o brasileiro está tendo menos filhos.
Dilma ressaltou que a queda foi ainda maior entre a população de baixa renda, especialmente do Norte e Nordeste, onde existem mais pessoas recebendo o Bolsa Família.
O levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que o número médio de filhos tende a cair com o aumento da renda, educação e inclusão social.
Segundo a presidenta, os dados mostram que as pessoas pobres não estão tendo mais filhos para receber benefícios sociais, como o Bolsa Família.
Quem quis saber sobre o assunto foi a jornalista Esther Brocheto, de Sorocaba, São Paulo.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto, em blog.planalto.gov.br.
Quer mandar perguntas para a Presidenta Dilma?
Envie e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br. Repetindo, regional.imprensa@presidencia.gov.br.
No dia 20 de outubro, Bolsa Família completa 10 anos. Com a ajuda do programa, 36 milhões de brasileiros saíram da condição de extrema pobreza.
O programa atende a quase 50 milhões de pessoas e contribuiu para melhorar diversos indicadores do país.
O Bolsa Família acompanha a vacinação e a nutrição das crianças, dos beneficiários, e as gestantes têm o pré-natal garantido.
Essa política ajudou a reduzir em quase 20% a mortalidade infantil no país.
O programa também melhorou indicadores na educação, como comenta a secretária adjunta de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Letícia Bartolo.
No ensino fundamental, os estudantes do Bolsa Família, e hoje nós conseguimos avaliar isso, eles têm menor taxa de abandono escolar do que aqueles demais estudantes das escolas públicas. No ensino médio, além de uma taxa de abandono menor, nós também temos uma taxa maior de aprovação entre estudantes. Então veja, é o Brasil, no ano de 2013, após 10 anos de Bolsa Família, podendo ver, inclusive, que os estudantes mais pobres estão apresentando resultados melhores que os demais da população. Resultado extremamente positivo.
A transferência de renda para as famílias pobres também gera conquistas para as mulheres, como avalia Letícia Bartolo.
A segurança de renda traz uma dimensão de cidadania ampliada para as famílias mais pobres. E a gente nota entre as mulheres, inclusive, um aumento do exercício dos seus direitos reprodutivos.
E para marcar os 10 anos do Bolsa Família, entrou no ar hoje uma página na internet com informações e a história do programa.
Em vídeos, textos, fotos e infográficos, a página apresenta números sobre a superação da miséria no país, a qualificação profissional e o empreendedorismo, além de pesquisas acadêmicas sobre o programa.
O endereço da página é Bolsa Família 10 anos, tudo junto e com 10 em numeral, .mds.gov.br.
Voz do Brasil!
Produtores atingidos pela seca no Nordeste já podem contar com mais 300 milhões de reais em linhas de crédito.
Com essa quantia, subiu para 3 bilhões e 450 milhões o total de recursos disponibilizados a moradores das áreas de abrangência da SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, e que estejam em situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil.
O primeiro repasse para as áreas atingidas foi feito há 1 ano e 3 meses. E nesse período, já foram contratados mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais em recursos. A maior parte foi destinada a produtores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.
O recurso faz parte do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste e é operado pelo Banco do Nordeste. Mais informações em www.integraçãosemocedilha.gov.br.
Uma reunião em São Paulo mostrou os primeiros resultados sobre o reconhecimento de arquivos do Ministério do Trabalho e Emprego da época da ditadura no Brasil.
Os documentos começaram a ser pesquisados na semana passada por um grupo de trabalho formado por sindicalistas e integrantes da Comissão Nacional da Verdade.
A pesquisa revela como funcionava a repressão a greves e sindicalistas no período.
O grupo teve acesso inédito a documentos do período da ditadura nos arquivos do Ministério do Trabalho, em Brasília, e também no extinto Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, em São Paulo. O material fala sobre violações aos direitos trabalhistas, como cassações de dirigentes sindicais, intervenções por motivos políticos e repressão a greves. A coordenadora do GT, Rosa Cardoso, destaca a importância dessa descoberta.
Esse arquivo certamente é um acervo privilegiado, né? Porque se até agora, se até esse momento nós tivemos uma incursão ainda muito breve, de 2 ou 3 dias, nós já localizamos documentos tão importantes, nós estamos esperando constituir a partir desse levantamento, um grande painel sobre a repressão ao movimento sindical e aos trabalhadores em geral. Essas descobertas são utilíssimas, mas certamente pesquisadores, historiadores que já nos acompanham e que nos sucederão vão poder trabalhar esse material com mais tempo.
O grupo também teve acesso a toda a base de dados da Comissão de Anistia dos Trabalhadores do Ministério do Trabalho. A meta é catalogar os documentos e levá-los ao Arquivo Nacional. Os pesquisadores encontraram ainda documentos que comprovam a relação entre empresas e órgãos de repressão, como explica o membro do grupo, Sebastião Neto.
O que existe que espanta é a amplitude da tentativa de controle dos trabalhadores. Então, por exemplo, as empresas pegavam um trabalhador para estudar uma greve, ele é um trabalhador não necessariamente militante, nem sindicalista, e mandava o registro empregado dele para o DOPS. Esse cara vira um suspeito político, nome sujo, politicamente, não arruma emprego, mas centenas de trabalhadores, talvez milhares, nem saibam até hoje porque que foram demitidos.
De acordo com outro membro do grupo de trabalho, Carlos Rogério Nunes, a investigação sobre a perseguição aos trabalhadores do campo também é uma frente de pesquisa.
Enquanto os grandes centros urbanos têm vasto material, têm presença mais próxima, no campo é totalmente diferente. Você tem que fazer um levantamento dos sindicatos que foram intervidos, das lideranças que desapareceram, e esse levantamento é mais demorado e a gente está se propondo a fazer esse trabalho conjunto. No campo teve uma perseguição e uma violência muito grande contra trabalhadores e trabalhadoras.
O grupo de trabalho definiu ainda a agenda com uma série de audiências e atos de sensibilização que devem acontecer ainda neste ano em diversos locais do país. O grupo é formado por 10 centrais sindicais e diversas entidades de memória operária e de trabalhadores anistiados, perseguidos e expresos. De São Paulo, Leonardo Meira.
7:18.
Estudantes de escolas públicas de Brasília participam de ensaio geral para fazer bonito no dia do desfile de 7 de setembro.
Os jovens consideram a cerimônia um momento especial para demonstrar o orgulho de ser brasileiro. Isabela Azevedo.
Bandeiras, instrumentos musicais e coreografia. Tudo pronto para o Dia da Independência. Ao todo, 1000 crianças e adolescentes de escolas públicas e particulares vão participar da festa em Brasília. Para eles, vai ser um dia para reunir os amigos do colégio e pensar sobre o que significa ser brasileiro.
Eu tenho orgulho de ser brasileira porque o povo brasileiro é muito, muito acolhedor, tem muitas qualidades para o brasileiro.
O Brasil, ele é um país que une as pessoas, é um país que nos recebe, que nos acolhe, é um país bem legal.
O desfile dos estudantes vai durar 15 minutos e a aluna Kelly Caena, de 14 anos, garante que está se esforçando para fazer bonito no 7 de setembro.
A coreografia não é difícil, se você contar de 1 a 8, você pega bem rápido, é bem divertido com as meninas, a gente consegue.
Neste ano, a música tema do desfile é Aquarela do Brasil. A canção de Ari Barroso vai simbolizar a variedade das nossas riquezas naturais e culturais. A professora de música Ana Carolina Oliveira explicou que a ideia não é apenas fazer uma boa apresentação, mas também incentivar os alunos a refletir sobre a importância do Dia da Independência.
Então, a gente trabalhou desde que a história do Brasil, a questão da independência e tudo, e trabalhando a música que a gente está tocando esse ano com a Aquarela do Brasil, né? Também na questão histórica, né? Da música.
De Brasília, Isabela Azevedo.
Voz do Brasil!
Estimular o aprendizado e formar melhor os futuros professores. Esta é a proposta do Programa Institucional de Bolsa de da Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID.
A ideia é que os universitários que fazem cursos de licenciatura possam desenvolver atividades junto a escolas públicas.
A aluna de ensino médio, Pauliana Lima, estuda numa escola em Brasília em que algumas das aulas de química são numa estufa e numa horta cultivadas pelos próprios estudantes. As duas experiências são supervisionadas por universitários. Entre outras coisas, os alunos aprenderam a medir o nível de acidez do solo, que indica se o terreno está próprio para o plantio. Pauliana conta que aprender na prática estimula os estudantes.
A gente até aprende a gostar da química, porque geralmente o povo pensa que a química é muito chata. Aí quando começa a participar da química aqui na horta, melhora muito.
As aulas de química na horta fazem parte de um projeto apoiado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. O programa seleciona atividades que vão ser desenvolvidas em escolas públicas por universitários que estão cursando licenciatura, ou seja, que querem se tornar professores. Dessa forma, os futuros mestres podem aplicar na prática o que aprendem em teoria nas salas de aula. É o que explica o bolsista André Antunes, estudante de Química.
O PIBID é interessante porque a gente só vê a teoria, né, mesmo na parte de licenciatura, aí fica muito longe do colégio. Aqui a gente pode melhorar o aprendizado, fazer com que o aluno tenha um interesse melhor nas áreas conexas de Química, Física e Biologia.
Projetos como Química na Horta são elaborados pelas universidades públicas ou sem fins lucrativos. Nesta edição, as 72 mil bolsas vão também para futuros professores que têm a formação custeada pelo ProUni. Recebem o auxílio financeiro o futuro professor, os professores da universidade responsáveis pelo projeto e os professores que coordenam as atividades na escola pública onde o projeto é aplicado, como Marco Antônio Domingues de Oliveira, responsável pelo Química na Horta na Escola de Brasília.
O que eu observo é que o pibidiano que vem da universidade com todo o conhecimento que ele adquire lá e vê a prática real aqui, ele leva para a universidade seus anseios e volta muito melhor, porque ele está verificando o problema na sala de aula, ele já vai retificando pela orientação dos professores dele na universidade.
Quem seleciona os projetos do PIBID é a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. De acordo com a diretora de formação de professores da Educação Básica da CAPES, Carmen Moreira de Castro Neves, o PIBID permite a formação de professores mais preparados para o mercado de trabalho.
O PIBID está sintonizado com o que há de mais moderno na formação de professores no mundo inteiro. Hoje, no mundo inteiro, se discute a importância da vivência que o profissional tem, tanto o médico como o professor, de que são profissionais que têm que ser formados não só na universidade, no instituto, na instituição formadora, mas também na vivência de casos concretos.
Os primeiros projetos do PIBID começaram 4 anos atrás. Foram pouco menos de 400 bolsistas de 43 instituições. Hoje, são quase 50 mil bolsistas de 195 instituições. E até o fim do ano, o programa vai atender a 75 mil futuros professores. De Brasília, Ricardo Carandina.
O edital que seleciona projetos para o PIBID está aberto. Para participar, as instituições de ensino superior têm que solicitar uma senha de cadastramento até o dia 25 de setembro.
Já as propostas devem ser inscritas até 4 de outubro. Informações em www.capes.gov.br.
Quem tem projeto para a inclusão de pessoas com deficiência na internet pode se inscrever na segunda edição do Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web.
As inscrições são gratuitas e terminam no dia 30 de setembro. Os vencedores ganham um prêmio de R$5.000.
Informações sobre regulamento e inscrição em www.prêmio.w3c.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 3 mil profissionais já se inscreveram na segunda etapa do programa Mais Médicos.
E anunciada a distribuição dos médicos cubanos nos municípios brasileiros. 91% deles vão para o Norte e o Nordeste.
Estados e municípios têm até 27 de setembro para aderirem ao programa de aquisição de alimentos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.